Quero primeiro agradecer ao senador Ruiu Santiago por ter feito a permuta, já que eu, até minutos atrás, estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos, onde realizamos lá uma audiência pública para discutir a questão do câncer de mama no Brasil. Eu cumprimento aqui os painelistas que fizeram lá uma bela exposição, o Darciso Peron, deputado federal, que é o presidente da Frente Parlamentar de Saúde da Câmara dos Deputados, Maria Tereza Simões Falcão, presidente nacional da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Ronaldo Correia Ferreira da Silva, coordenador de Prevenção e Vigilância da Divisão de Oncológica do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, e Maria Calef, presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA, e do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, IMAMA. E também a doutora Inês Gadelha, coordenadora do Departamento de Média e Alta Complexidade do Ministério da Saúde. E cumprimento também todas as voluntárias que estiveram lá, que dedicam a sua vida por essa causa. A Liane de Araújo, a Ana Maria Lima de Holanda, a Maria Selma Araújo, Lauren Calef, Maria Angélica, Virgínia Magrini, Maria Assunção Fonseca, Helena Chaves, Silvia Seabra, Heloísa Agrives, Tiago Farina Matos, e também os senadores que participaram do debate, Eduardo Amorim, Wellington Dias, Ana Rita, João Alberto e Mozarildo Cavalcante. Senhora Presidenta, também aproveito para cumprimentar a iniciativa das entidades que aqui citei pela 4ª Conferência Nacional de Primeiras Damas, que vai se realizar aqui em Brasília amanhã de manhã, com início às 9 horas da manhã. Na verdade, eles vão reunir todas as esposas dos prefeitos que vêm na marcha sobre Brasília para discutir a questão do câncer de mama. Senhora Presidenta, também quero aqui registrar mais um documento onde estou explicitando que os cerca de 2.500 trabalhadores telefônicos terceirizados da empresa Oi RM, no Rio Grande do Sul, estão em greve desde o dia 29 de abril. Conforme o sindicato, o Sintel, a paralisação foi o último recurso utilizado pela categoria para exigir melhores condições de trabalho e salário. Em carta aberta à população que recebi lá nesse fim de semana, o sindicato diz: tal situação hoje chega ao ponto de ficar insustentável e dramática, ferindo a dignidade e colocando em risco a própria integridade física do trabalhador. Os telefônicos gaúchos não têm a mínima condição de prestar serviços dessa forma, devido às condições precárias impostas pelo modelo de terceirização. O descaso é tão grande que a empresa contratada da Oi, a RM, com sede em Fortaleza, chegou ao ponto de não ter CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. E não tem, porque sabe que o que é eleito pela CIPA tem direito à estabilidade no emprego. E a CIPA, todos nós sabemos, que é fundamental para a segurança dos trabalhadores. Para se ter uma ideia do que representa essa paralisação, que é um grito de alerta, estamos falando de 1 milhão e 800 mil telefones fixos e 300 mil de banda larga fixa. A maioria dos trabalhadores terceirizados da RM possuem salários de R$ 578, ou seja, a média é de praticamente um salário mínimo. Faço aqui, além desses dados que o sindicato me passou em uma carta aberta, eu faço um apelo para que a empresa Oi RM olhe com carinho a pauta de reivindicação e estabeleça um processo de negociação com os trabalhadores do Sintel. O Gilney, que me remeteu os documentos, me entregou em mãos na atividade que eu tive, e estamos torcendo para que haja um grande acordo que não permita que os trabalhadores continuem trabalhando numa situação degradante como essa que aqui eu explicitei. Também, senhora Presidenta, quero ainda registrar que, aproveitando agora o dia 10 de maio, o Dia Internacional da Atenção ao Portador de Lupus, lembro que o projeto 293/2009, de nossa autoria, que dispensa os portadores de lupus e epilepsia de carência para a aposentadoria, já foi aprovado no Senado, se encontra lá na Câmara dos Deputados. Faço aqui um apelo para que os deputados votem o projeto. E, por fim, senhora presidenta, gostaria também de registrar que todos nós estamos acompanhando a 14ª Marcha a Brasília, promovida pelos prefeitos do Brasil. Hoje, às 17 horas, será a abertura da 14ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, com a participação, inclusive, da presidenta Dilma Rousseff. A marcha é um evento anual em que os municípios trazem à área federal as suas reivindicações justas e discutem assuntos relevantes à gestão municipal. Todos nós sabemos que tudo começa lá no município e, por isso, estou dando aqui o destaque devido a essa marcha. Serão pautas de debate a questão federativa, o impacto dos pisos aprovados, a votação de vetos, as reformas políticas, tributária, código florestal, entre outros assuntos. É um período especial em que os prefeitos de todo o país se deslocam a Brasília. Nesse momento, quero aqui me somar a todos aqueles que defendem o municipalismo como uma forma de fortalecer a vida de todos os brasileiros lá na sua origem. Estão aqui mais uma série de reivindicações que eu deixarei junto à mesa, mostrando a disposição dos municípios, dos prefeitos, de estabelecer uma negociação. Já falava eu ontem, repito hoje, que segundo o levantamento realizado pela Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, a FAMURGS, somente no Rio Grande do Sul, o montante de recursos pendentes de pagamento para o Estado se aproxima de 350 milhões. Ontem eu fiz aqui a leitura de inúmeras prefeituras que deixo aqui mais uma vez registrado. Quero deixar muito claro que sou totalmente favorável ao pagamento dos restos a pagar. Ao final dessa marcha, será lida a carta Quarta Marcha. Por fim, senhora presidente, me coloco totalmente à disposição de todos os prefeitos que estão chegando a Brasília para atendê-los em nosso gabinete, respeitando sempre um princípio que eu adoto. Todos os 497 municípios do Rio Grande recebem emendas desse senador. Eu divido a minha verba por 497. Não há um que não receba. O mandato anterior foi uma emenda e, nesse mandato, creio eu que poderíamos chegar a duas emendas. Ainda, senhora presidente, nos últimos dois minutos, eu deixo registrado a minha posição sobre todos os vetos que serão apreciados. Eu sou daqueles que defende que veto não poderia ser apreciado secretamente. Vou além. Nada, para mim, no meu entendimento, poderia ser votado secretamente aqui no Congresso Nacional. Lembro que, só lembrar, nos últimos quatro anos, mais de 2.000 vetos foram apreciados. Nenhum foi derrubado. E por que não foi derrubado? Porque é secreto. O camarada vota de acordo com o apelo popular, no momento que o voto é aberto e no secreto ele acaba mantendo o veto. Então, o discurso que alguns dão, que é uma forma de proteger o parlamentar, manter a apreciação do veto secreto, é um discurso, para mim, esfarrapado, que não se sustenta, é só checar os números. Se de 2 mil vetos nenhum foi derrubado, é porque a sacanagem está no voto secreto. O termo é esse. O voto secreto, para mim, é uma agressão ao processo democrático dentro do parlamento. Cada um tem que assumir as suas posições. Eu deixo aqui a minha posição favorável a inúmeros vetos que serão apreciados nessa quarta-feira, porque entendo que não há motivo algum de se votar secretamente. Entre eles, naturalmente, está o veto dos benefícios dos aposentados. Eu espero, não está aqui previsto ainda, e também daquela emenda que foi colocada ao fator previdenciário. Era isso, senhora presidente. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus pronunciamentos. Entendo eu que fiquei no tempo regimental. Obrigado.